Ei, você aí, escuta que já vai começar.
Que satisfação, Pedro.
Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Uhul!
Talk and Cast.
Obrigado por ouvir e seja bem-vindo ao Talk and Cast, o seu podcast que fala, comenta e desvenda os mistérios do maravilhoso mundo da cultura nerdica. A pergunta que fica é... Onde está o Ali? Aqui estou, ao lado de...
Tiago Ash, e apenas um filme merece ser comentado.
Um dos maiores filmes da história.
Dirigido por um dos melhores diretores da história.
Sim, que só fez aquilo também.
Só fez aquilo.
É obra de um único. Vamos falar do que, Tiago?
O poderoso chefão, o padrinho, o Godfather.
Vem em casa, come minha comida. E ouve meu podcast.
Senta aí e começa com a gente.
Talk and Cast.
Deixa. Pega os canões.
Especialista do lado, né? Conhece um pouquinho, não, Thiago?
Não, muito pouco, cara. Tem nego, cara. Esse filme, ele é tão marcante que tem nego que passa a vida inteira falando desse filme. Eu conheço pessoas que são fissuradas em Poderoso Chefão e, nossa, os caras acompanham a vida
inteira. Eu conheço pessoas que ficam todo dia pedindo: vamos gravar Poderoso Chefão, vamos gravar Poderoso Chefão, vamos gravar.
Vamos gravar.
É. E, cara, não tinha como. Isso merece um podcast. Esse é o selo desse programa. E o Poderoso Chefão merece um podcast.
Sim. O filme é baseado no livro do Mariposo. É o padrinho, né? The Godfather em inglês. Eu acho que esse título no Brasil, O Poderoso Chefão, ficou muito merda, né, cara? Você lembra do Poderoso Chefão? Você lembra do Robotnik do Sonic, tá ligado? Você não lembra do... Você lembra do... Sei lá, do vilão do Mario Bros. Você não vai pensar em um padrinho, tá ligado? Eu acho que foi um título muito mal adaptado, cara.
Digamos assim que pra dublagem, sim, ele acabou tendo um peso cultural, né? Porque você... As referências, pelo menos quando trazidas pro Brasil, de filmes,
seria um chefão,
sempre
da
um
máfia,
chefe,
né?
Da máfia, o poderoso. Diferente de você falar, por exemplo, graças a Deus não traduziram para O Padrinho.
É, mas...
Que ia ficar uma coisa meio padrinho, sabe?
É que
não
o padrinho
dá aquela
é
mesma...
uma coisa de italiano, né?
Sim,
é que
sim.
A palavra padrinho no Brasil não é uma palavra tão forte. Agora, nos Estados Unidos, o Godfather é uma palavra forte, entendeu?
Sim, sim.
Podiam ter... É, não consigo imaginar também outro nome. Mas é mesmo assim, se colocar só O Chefão, ia ser melhor.
É, não, mas você sabe que brasileiro tem que ter O Poderoso Chefão.
Aquelas vinhetas nos 80.
Porque ele, né, não é, cara, só o chefão, ele é O Poderoso Chefão.
Solta Hadouken.
Exibição nos cinemas. De 1973.
As escolhas dos atores foram feitas pelo Coppola, o Al Pacino e o Marlon Brando.
Era que até, ele... segundo o estúdio, não iam ser eles, né?
Não.
O estúdio não tava muito afim de ter...
O Marlon Brando, eles não queriam porque ele é um ator difícil de lidar, né, cara? Ele é um cara que...
Causa problema,
sempre...
né?
Tem aquele caso daquele filme que ele fez com a moça, que ele passou manteiga na bunda da moça lá, tu viu? Essa fita aí? É, o cara era maluco, mano. O cara era maluco. Foi, é um outro filme que o Marlon Brando fez, que nesse filme era uma cena de estupro. Uhum. E eles não contaram pra moça que rolou a cena de estupro. Do nada, ele passou manteiga na bunda da menina e começou a fingir que tava surpando ela. A menina ficou louca, assustada, tá ligado?
Sim.
E todo mundo olhando, e ela pedindo ajuda, gritando, e todo mundo olhando, quieto, e quando acabou a cena, ela ficou louca, ficou desesperada, processou os caras, mas a cena acabou ficando um ícone no cinema, tá ligado?
Acabou indo pro filme.
Foi, e foi uma puta de uma cena, porque praticamente foi um estupro mesmo.
O que,
né,
era o cinema antigamente, né?
Era o cinema antigamente.
Que era,
né? Mas o Marlon Brando, ele tinha muito disso. Teve uma polêmica até na hora do Oscar, não sei se foi do primeiro ou do segundo filme, que ele não quis receber, porque
foi
ele
ficou... no primeiro filme.
Primeiro filme, né? E daí, sim, no segundo era pra ele participar. Do finalzinho do segundo, ele não quis participar do finalzinho do segundo porque ele ficou puto. O cara ele era muito difícil de lidar.
Cara, e ele ganhou o Oscar isso porque o estúdio não queria muito ele, né?
Sim, foi uma opção do Coppola, né?
Sim.
O Transporte Coppola.
Meio que o Coppola bateu o pé, disse: sim, não, é esse cara que eu quero.
E o engraçado é que o Al Pacino, os caras não queriam porque ele tava atuando mal, não queriam porque eles queriam que ele fosse loiro. Tá ligado? Mas, pô, pinta o cabelo do filho da puta.
Tanto que os caras estavam considerando o Dustin Hoffman. E o Jack Nicholson, pra ser
Nicholson,
Michael Corleone. E sabe o que aconteceu? Os dois recusaram o papel de Michael Corleone.
Ainda bem, né?
O Patino olhou assim: obrigado.
Caraca, Jack Nicholson, cara. Não.
Jack Nicholson sendo o Michael Corleone, cara.
Jack Nicholson.
É meio que o Coringa com a cara
Jack
normal.
Jack Nicholson presta pra fazer... personagem desse, cara.
Imagina, é o... Irtani!
Não ia dar muito certo, não, cara. É, eu acho, inclusive, a galera paga um pau falando que Senhor dos Anéis é a melhor adaptação de livro pra filme. E eu acredito que do adaptação de livro do Poderoso Chefão pro filme, cara, ele perdeu, tipo, sei lá, no máximo uns 96% foi utilizado. Entendeu? Considerando que foi uma adaptação praticamente fiel, cara. Foi muito boa coisa. Você tem ali aquele personagem que é um médico e aquela mulher que tava ficando com o Sony lá. São os dois personagens que você acabou perdendo um pouco, assim, no filme. Mas, de resto, cara, tá muito bem interpretado. A história tá muito ligada. Você não tem furo, entendeu? O negócio é muito bonito, cara. Muito bonito. Ele não é uma história que te deixa vago, entendeu? Ele é muito bem feito. É um livro... E não só isso, né, cara? Trilha sonora, fotografia, atuação... Você... Acho que não... Sabia? Acho que não vai ter um filme de novo em Hollywood que vai ser feito dessa forma. Sem considerar a produção, né? Porque hoje em dia Hollywood é o produtor quem manda no negócio. O cara fala, eu só vou enfiar dinheiro se tiver o Smith. Entendeu? Daí tu tem que catar a porra do Smith pra fazer, sei lá, qualquer outro personagem aleatório no filme.
E as adaptações em si, elas não são... Elas não te preenchem, né? Sabe, uma coisa muito... Não, temos que agradar isso aqui, temos que agradar isso aqui. E não fica aquela coisa... Não fica legal de se ver, né? Sempre vai ter um porém. Putz, não tem nada a ver isso com o livro. Ah, o livro expressa melhor, ou coisa assim, né?
Né? E aquele filme, ele conseguiu expressar bem o que o livro mandou, né, cara? E pode ver que ele não tem essa pegada do filme cult, aquele filme que fica com aquela baboseira de ficar olhando pra um espelho 10 minutos, tá ligado? É um negócio que a história é envolvente, entendeu? A forma com que ele é contado, os desfechos que as coisas com o rumo vão tomando, cara, é muito inesperado, né, cara?
E é um filme que te prende. Você não pode... Se você for assistir O Poderoso Chefão, se você não assistiu ainda...
Assista, né?
Pelo amor de Deus, hein? Nem que seja no dia que você vai gravar um podcast.
Você tá cometendo pecado por sua vida não ter assistido. Não, cara, acho que qualquer pessoa que gosta de cinema, se não assistiu O Poderoso Chefão, tá muito errado. Você tem que voltar lá e assistir, cara.
Deixa. Pega os canobis.
Tiago, uma coisa que eu acho legal nesse filme é que ele tem aquele conceito da família. Que a primeiro momento você imagina, não, a família que ele tá falando é a família, Corleone, pai, mãe, filho. Né? Que na verdade é o termo que eles usam pra se referir à máfia, né? E os seus vários facções,
as
né?
As facções da família. São, acima de tudo, é o Dom, né? Primeiro é o Dom. Depois, junto com o Dom, você tem o Consigliere, que ali no caso é o Torrengue, né? Que é o que dá o conselho, que é o faz o conselho é o Dom, então, ou seja, o Dom, ele sempre que ele
quiser. E ele é meio o advogado, o cara ali que faz as negociatas, né?
Sim. Porque quando o Dom toma uma decisão, é ele que tem que falar pro Dom, ó, isso é legal, isso é legal, isso pode, isso não pode, entendeu? Então ele sempre tem esse conselheiro, que é o cara que sabe um pouco mais do que ele sobre justiça, sobre a lei, legislação, e ele é o cara que não que ele vá tomar, não que ele vá dizer pro Dom que o Dom tem que fazer, mas se o Dom quer tomar uma decisão, ele sempre pode perguntar pro conselheiro antes, que é o conselheiro, né?
Sim.
Abaixo tem os capo regime, né? Do Don Corleone é o Benzio Clemenza, que é o magrelo e o gordão lá. E abaixo dos capo regime eles têm os soldados mesmo que fazem as coisas. Então, quando o Don, por exemplo, precisa executar uma ação, ele fala pra um dos capo regime lá e tomar a decisão. O capo regime vai escolher dois soldados e vai mandar fazer aquilo lá, entendeu? E o Don, ele sempre tem aquele cara que é não é o guarda-costa pessoal dele, mas é aquele cara que sempre tá junto com ele quando ele precisa de alguma coisa pessoal, que no caso era o Luca Brasi, né? Tanto que se você lembra, quando eles vão atirar nele lá naquela parte do filme,
sim,
antes de tudo, os caras vão lá e enforcam o Luca Brasi.
Sim. Porque ele do jogo.
No livro, isso no livro é muito foda, porque no livro primeiro conta... No livro você simplesmente tem aquela parte do casamento, certo? Acontece o casamento. Daí corta pro Luca Brasi. O Luca Brasi tá indo lá conversar com o Bruno Tartaglia. E ele fala que ele tá querendo trair o Dom e tal. Você fala, mas como assim? O Luca Brasi não era o cara que era fiel ao Dom? E daí os caras enforcam ele.
O Luca Brasi é aquele que faz fica fazendo o discurso mentalmente. Isso. Que ele vai falar pro Corleone.
É o grandão. Ele não conta pra você que o Dom que pediu pra ele lá conversar. Que no filme conta, né? Que o Bruno... É, que ele mandou o Luca Brasi conversar com o Bruno Tartaglia, falar que ele queria trair pra ver se o Bruno Tartaglia é uma coisa. No livro não conta. Eles falam, por que o cara tá traindo ele? E daí, antes disso, ainda fala que o Dom tomou os tiros, né? Conta que o Dom tomou os tiros e tal, e daí mostra ele trair e fala, nossa, mas então o Luca Brasi traiu o Dom e o Dom tomou tiro. Daí que quando o Sony fala pra ele, a gente pode não revidar, né? Soloso. Mas o Luca Brasi a gente não pode controlar. Daí ele fala, Luca Brasi, já cuidei dele.
Tu já era, filho. Você perdeu já, aí a peça.
Ó, pra você ver como o Soloso era um cara esperto. Primeiro ele foi lá, ele conseguiu, ele sabia que o Dom ia mandar.
Era esperto, morreu cedo.
É, ele morreu cedo, mas ele morreu porque ele não esperava, né, que o Michael ia fazer o que o Michael fez. O Michael ali, ele teve a alma siciliana dele,
sim,
né, cara?
Sim.
Porque a cabeça do Soloso era o seguinte: ele ia fazer a negociação, o Dom obviamente ia mandar alguém espionar ele, que ele sabia, né, era o Dom Corleone. E daí ele falou: eu dou um jeito de matar o Luca Brasi, porque eu sei que o Luca Brasi é o cara que o Dom vai mandar, porque é a única pessoa que ele confia dentro, ali dentro, confiado, né, pra fazer os serviços. E daí depois eu atiro no Dom, porque ele sabia que se ele matasse, tentasse matar o Dom, nem a família Corleone ia conseguir pagar o Luca Brasi, entendeu? Então por isso que primeiro ele tentou atacar o Luca Brasi, pra depois ir atrás do Dom. No livro ele deixa bem claro isso daí, que ele não ia fazer nada pro Dom enquanto o Luca Brasi ainda estivesse solto. É muito foda, cara, esse livro. Tem outras partes marcantes também, que é quando o Tom Hanks vai lá no estúdio de Nova York lá pra ajudar o sobrinho do Dom lá, o cantor.
O Johnny Fontaine. E diz, olha só, tem uma curiosidade, chegou a ser cotado Frank Sinatra pra fazer o papel do Johnny, mas...
Na verdade, o personagem Johnny Fontaine foi baseado no Frank Sinatra, porque o Frank Sinatra ele tinha ligação com a máfia italiana.
Sim, e até convidaram o Frank pra fazer esse filme.
Sim, ele não quis porque, né? Ele não quis porque. Quando o Tom Hanks vai fazer essa cena lá no livro, que ele vai lá conversar com o dono do estúdio lá, ele chega pro cara, é a mesma coisa do filme, A diferença é que, eu não sei se você lembra, antes dele falar com o cara, quando ele vai almoçar com o cara, depois que o cara mostra o cavalo pra ele, ele vai direto no filme. Ele vai direto com o cara e começa a almoçar. No livro, quando o cara ele vai conversar com o cara no estúdio, né? E daí ele fala: ó, se você quiser saber de mim, mande alguém me procurar e vai embora. Nisso, o cara fica sabendo que o cara trabalha pra família Corleone, certo? E daí manda ele vir. E quando ele manda ele vir, ele tá meio que num quarto esperando ele, num quarto luxuoso. E nesse quarto, numa salinha de espera, que o Tom tá esperando, tem uma menininha de uns. Tipo, uns 8, 9 anos, que tá lá junto com ele. E daí essa menininha entra e, tipo, uma meia hora depois essa menininha sai, toda cambaleando, tá ligado? E daí o Tom vê o que aconteceu e guarda na cabeça pra depois contar pro Dom, entendeu? Que esse cara, aquele veião lá, ele tinha estuprado a menininha, então ele tinha comprado a menininha pra poder estuprar ela, porque ele era milionário, né? E daí o Tom ainda conta isso pro Dom, o Dom faz uma cara assim, tipo, porra, isso tá muito errado, entendeu? Porque a família Corleone, ela é envolvida com crimes, né?
Entendi.
Não coisas, assim, imorais, tá ligado? Ele mesmo fala.
É, tanto que tem aquela questão das drogas. Que
ele fala, ó, eu não quero mexer com isso daí, mexer com isso aí. Ele fala, eu mexo com prostituição, porque as pessoas gostam, mas é errado, infelizmente, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Eu mexo com jogos de azar, porque ninguém é obrigado a fazer isso, as pessoas gostam, mas é proibido. Gostam. Entendeu? E mexo com agiotagem. Entendeu? Tipo, é coisa que teoricamente não é um crime tão grave assim, nenhuma dessas três coisas. Em alguns países hoje em dia nem seria tão crime assim.
Não.
Entendeu? Agora, quando ele fica sabendo que o cara estuprava a menininha, entendeu? Quando ele fica sabendo que o cara era um cara nojento, ele fala, cara, eu tive várias mulheres, entendeu? É a hora que ele fica puto. É a hora que ele fala pro cara, eu vou resolver isso daí. E daí o cara acorda com aquela cabeça de cavalo. E foi posto uma cabeça de cavalo real, né, na cena do filme.
Sim.
Ali em cima da cama era uma cabeça de cavalo real. Não era... Cara, eu não entendo como é que o cinema funcionava naquele tempo, cara. Você bota uma cabeça de cavalo e não avisa, cara, o ator, cara.
Cinema ali nos anos 70 era muito hardcore. As coisas tinham que acontecer literalmente, né?
Nossa, cara, isso é muito alucinado.
Não tinha efeitos especiais, né? Não...
Caraca.
Pô, como a melhor maneira mais prática de colocarmos uma cabeça de cavalo nessa cama parecendo uma cabeça de cavalo.
Sendo uma cabeça de cavalo.
Sendo uma cabeça de cavalo real.
E o grito do cara lá é o grito real dele, né?
Que imagina eu também. Pô,
imagina. Tu vai pôr a mão ali e tu vê que é uma cabeça de animal, entendeu? É algo absurdo. E daí eu sei que foi por isso que o Dom tomou uma atitude tão drástica, entendeu? Porque quando ele viu aquilo, ele não sentiu, tá ligado, uma coisa boa naquilo. O Dom, ele era um cara muito justo, né? Eu acho que principalmente você vê nesse filme, no livro, na obra inteira, é que o Dom, ele é um cara muito honesto, ele é um cara que tem muitas morais dele, ele não
se vende, né? Ele tem a virtude dele, a virtude que ele passa pra família.
Tanto que ele fala, ele fala pro Michael, ele fala, olha, eu só entrei nessa vida de mafioso porque eu tinha que dar um jeito de sustentar meus filhos.
E ele não queria que o Michael entrasse.
É, ele falou, né, eu queria que você fosse um senador, eu queria que você fosse um prefeito, um deputado, ele não queria que ele fosse um mafioso. Porque o Dom, ele entende que aquilo dali, você vai ver isso melhor no segundo filme, Ele fez porque ele não tinha opção, entendeu? Ele tava numa situação, uma situação horrível, ele tava desempregado, ele tava sem dinheiro, ele tinha um mafioso querendo atrapalhar o único negócio que ele conseguiu fazer, e ele falou, eu vou ter que matar esse mafioso e tomar o lugar dele, porque eu não tenho outra opção, entendeu? O cara não entrou na máfia porque ele queria, ele entrou na máfia porque ele tinha que dar o jeito de ganhar a vida dele, e meio que o país não ia ajudando, entendeu? Ele tentava fazer as coisas certas e não dava certo. Por quê? Porque sempre tinha a máfia envolvida em alguma coisa e sempre aquilo lá atrapalhava o caminho dele. E a hora que ele falou, se eu não consigo combater, eu vou ter que entrar no lugar. Entendeu? E eu acho que as únicas coisas que eu lembro que foi diferente no livro foi isso, da menininha, que aquele cara de Hollywood, ele estuprava a menininha e no filme não teve isso. Até porque eu acho que ia ficar meio pesado pros caras contar isso, né? E por mais que seja o cinema maluco dos anos 70, eu acho que os caras não quiseram colocar isso. E um médico, porque naquela cena que o Michael toma o soco do
policial?
Do policial lá,
policial corrupto.
Policial corrupto. Ele.
Babaca.
No livro ele fica com a cara deslocada. Uhum. O queixo dele sai do lugar.
Sim.
Então ele fica meio deformado mesmo, assim, fisicamente deformado. Lembra aquele filme que passava? É um filme de comédia que o cara era filho de uma anja com o diabo?
Sim, sim.
Lembra
o Adam Sandler.
Lembra que ele tinha uma cara torta, assim?
Sim.
Que daí o cara corrigiu o capá, aquilo de lá é uma zoeira com a cara que o Michael tinha no livro.
No livro.
Entendeu? Que o Michael tinha aquela cara amassada.
Um diabo diferente.
É, esse filme mesmo. Ele tem uma referência a essa cara que o Michael ficava, porque o Michael tinha a cara amassada, né, quando ele foi pra Itália. E daí, quando ele volta da Itália, tem um cirurgião que é amigo da família Corleone que arruma o rosto dele. E esse cirurgião, ele tá muito presente no livro, porque esse cirurgião, ele fica com aquela menina que tá transando com o Sony, na festa de casamento. Sabe aquela menina que tá transando com o Sony na festa de casamento?
Uhum.
Ele fica com ela naquela festa de casamento. Ou alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Mas eu sei que ele tem essa ligação na história. Entendeu?
Entendi. E olha só, você vê, até Adam Sandler faz referência a Poderoso Chefão.
Quem não faz?
Quem não faz referência, né? Os Simpsons que o diga, né?
Pô, Simpsons, Eu, Patroa as Crianças. Acho que toda
mundo odeia o Chris.
Todo mundo odeia o Chris.
Tem, até a referência básica.
Pega arma e joga os canões.
É.
Pega o canoas e joga arma, né?
Até a própria, o nome dos colégios, todo mundo
Sim,
odeia
Corleone,
o Chris. Corleone e Tatália, né? Então, quer referência maior que isso?
Não tem, cara. É porque é em Nova York, né?
Nova York.
Nova York hoje em dia, eu acho que da máfia italiana não sobrou nenhum italiano. Quem domina Nova York hoje em dia é máfias de outros países, né, cara?
São os ítalos americanos.
Não, mas não tem nem descendência italiana mais. A máfia hoje em dia se dissipou. A máfia só funcionava lá na década de 40, 50, até 50, eu acho.
Hoje a máfia é política.
A máfia hoje em dia chama-se política. Não precisa nem ser ilegal, mas.
Não precisa, não. Já são totalmente legais.
Tá totalmente legalizado já a máfia.
Deixa. Pega os canobis.
Tiago, acho que a gente tem que falar também dessa, vamos colocar assim, jornada do herói do nosso, bem dizer, protagonista, né? Que, aliás, qual é o protagonismo desse filme, Tiago, na sua visão? Sei que existe, porque a gente fica muito focado no Don Corleone.
Sim.
Mas se você for pensar bem, ele mal aparece no filme, né? Ele tem alguns momentos, mas boa parte do filme ele tá off, né? Ele tá lá.
No livro, ele é meio que escrito quase parecido com Game of Thrones, sabe? Cada capítulo é uma pessoa diferente que você tá lendo ali. Não sei, acho que se fosse por um personagem, seria a história da máfia mesmo. É a ascensão da família Corleone, né? Da decadência até a ascensão. O que você vê ali no Michael é o seguinte...
É um desenvolvimento de personagem.
Que assim, o Michael, de todos os filhos do Vito, Dom Vito Corleone, ele era o único que não queria seguir o caminho da máfia, entendeu? Sim. O Santino, ele já era doidão, um mafioso maluco. O Frodo era um covarde. Mas o Michael, ele nunca... O Fredo,
você falou Frodo.
O Frodo.
Caralho. O Frodo e o Sam.
O Fredo. O Fredo, ele era um covarde, né? Mas ele já queria ter o poder mesmo, sendo um covarde. Já o Michael, ele não queria ter aquele poder. Até porque ele sentia um pouco o peso da responsabilidade daquilo, né? Sim. Só que ele não entendia o estilo de vida italiano, entendeu? Ele não entendia o que, que o pai dele tinha passado. E daí foi quando ele foi pra Itália que ele conheceu a vida italiana, que ele conheceu os costumes italianos.
Porque no começo do filme ele era um herói de guerra, né?
Herói de guerra norte-americano, né, cara?
Americaníssimo.
E quando ele conheceu, ele foi pra Itália, ele foi lá pra
Sicília.
Pra Sicília. E ele viu a vida como era dos italianos, entendeu? Ele viu a pobreza que eles sentiam. Porque quando você nasce num país de primeiro mundo, foda-se, entendeu? Você acha que tá tudo certo, você nasce num país de primeiro mundo, numa família rica... Pra você, o mafioso é vagabundo. Entendeu? Uhum. Agora, quando você volta lá, vê na Sicília o que, que o pai dele passou, que ele vê como é que era aquela terra, como é que era um povo sofrido, um povo que tinha...
camponês, né?
É.
Uma coisa rural.
Muito rural, pessoas muito simples, entendeu? Que tinham suas educações, que tinham suas formas de tratar, que tinham... Então, ali ele viu o que, que era ser um italiano, entendeu? Ali ele entendeu o que, que era ser um italiano. Então, ali ele mudou a cabeça dele. E quando ele vê a menina morta lá, que na explosão do carro, é a hora que ele se torna um dom, entendeu? É a hora que ele entende o porquê existe a máfia, ele entende o porquê existe o crime organizado lá em Nova York, entendeu? Que não é uma questão de você querer ser um criminoso, não é uma questão de você querer ter poder, é simplesmente você fazer as coisas do jeito que você consegue fazer, entendeu? Você cuidar da sua família.
O que eu acho que é interessante a gente colocar, né? A trajetória que ele teve... Que no começo do filme ele é só o cara que tá desgarrado, bem dizendo, da família.
É, ele tá querendo ir fora, né?
É, ele quer ter a vida dele, ser um, como se fosse um cidadão pacato comum.
Sim.
Né?
Tem uma cena muito foda no começo do filme, que é o Vito Corleone. No filme passa pouco despercebido, no livro você presta mais atenção, que é a hora da foto.
Sim.
Que o Michael, que a menina não quer vir e tal, daí o Michael tá esperando faltando chegar, daí eu vou tirar foto do Vito. Não, não. A foto é cara, tem que esperar pra tirar a família inteira junto.
Onde está o Michael, né?
O cara, ele é rico, ricaço, mas não. Não, não vamos gastar dinheiro pra tirar duas fotos, entendeu? Não, vamos... É muito uma coisa assim de tradição família, tá
sim,
ligado?
Aquele... Tem, tá todo mundo aqui.
Tiozão bravo, assim. Sim, não, sim. Só vou tirar uma foto porque a foto é cara, eu só vou tirar uma só.
E tem que estar todo mundo nela.
E tem que estar todo mundo nela.
Vale a pena. Não, tá certo.
É uma coisa que você vê que depois, quando o Michael vai lá pra Itália, você consegue entender um pouco melhor.
Sim.
Entendeu? Essa coisa da tradição, não, a família tem que estar toda aqui, porque a família tem que estar toda unida. E acaba sendo muito maneiro, porque a guria lá, ela não quer estar na foto, né? Uhum. E o Michael meio que puxa ela. E depois o Michael vai lá, a vida dele dá uma capolônia, né? Sim. Ele dá um baque totalmente diferente. Quando volta, e quando volta, meio que aquela guria volta de novo pra vida dele, entendeu? Então
sim, ele vai atrás assim. Dela. Ela até não quer, né?
Tá, não, não quer porque dele, ela, né? Tá com medo, né, cara?
Passou tudo aquilo, ele falou, não, é tal...
E daí acaba voltando com ele. E daí, ou seja, aquela foto ainda continuou certa.
Continuou certa.
Sim. Ironia, né, cara? A foto continuou certa. E tem uma parte muito da hora, que é do Johnny Fontaine, quando ele chega pro Dom lá e fala pro Dom, ah, minha mulher foi embora e eu não consigo administrar a minha vida. E não sei o que, o Dom mete um tapa na cara dele. Seja homem! Caralho, cara, aquilo é foda. Você quer a tua mulher? Pega ela de volta. Não fica chorando. Puta, cara, aquele filme é muito aquele significativo, filme, né, sim. Cara? É um filme muito bonito.
Ele tem lá seus momentos, né?
É um agora... filme machista pra caralho, sim. Mas se você tá querendo assistir um filme com o Poderoso Chefão e você vai falar, pô, é um filme machista, meu filho, lembra que é anos 70, entendeu? É uma outra
releve,
cultura.
Meu amigo, releve! Relevâncias!
Ele tá relatando um momento,
fato,
não adianta, você vai assistir um filme
isso
sobre...
Isso assim, Thiagão, vale salientar que é um filme feito nos anos 70... Que se passa na década de 40.
Falando sobre um tema, entendeu?
Então,
não é, tipo,
não é que...
A máfia italiana era sim, machista. Você quer que eles gravem uma máfia italiana como? Não tem como.
Hoje em dia aquela fala do Luca... Ah, que o seu primeiro neto seja um homem, filho, né? Homem.
Então, mas por mais que você gravar isso hoje em dia, não dá pra gravar diferente, porque esse é assim que era a máfia.
A máfia era...
Como é que
eu digo
vai...
assim, hoje... As pessoas politicamente corretas ouviriam isso. Nossa, que
absurdo. Eu vi gente falando na internet. Ah, Poder de Fã é um filme machista de merda. Cara, você tem que ver que esse era o contexto do filme. Como que eu vou gravar um filme falando sobre drogas e eu não posso mostrar pessoas usando droga? Entendeu? Ou como que eu vou gravar um filme falando sobre roubo e não vou mostrar pessoas roubando? Sim, a máfia italiana, ela era machista. Ela definitivamente era machista. Sim. Entendeu? E o cara tem que retratar isso, senão ele não tá retratando a realidade.
Até um fato curioso. Que é o Poderoso Chefão, mas ele é muito relatado como a referência do filme masculino, né?
Sim.
É de fato, né? Tira esse excesso do estereótipo, às vezes vamos dizer que ele pode ter no filme, seu lugar é na cozinha, não sei o quê. Mas você tem as boas mensagens do filme.
Tem, ela, sim, cara.
Que você não, pode se pegar.
Se você for pegar,
muitos coaches vão ficar felizes da vida assistindo o Poderoso
Chefão. Essa parte da cozinha, você vê que seus homens cozinham, né?
Sim, na família italiana. Né?
É bem tradição italiana mesmo, né, cara? Os caras cozinhando lá, eu sentado numa mesa e um dos caras cozinhando pros caras, assim, é muito. Nossa, aquele filme é muito bom, cara. É, acho que eu acho, na minha opinião, assim, que nunca mais vão fazer um filme tão bom quanto aquele, sabia? Assim, porque foi um filme feito meio que a moda do próprio diretor, com a ajuda do escritor, entendeu? Então, além de ter sido uma boa adaptação, acho que é um livro que, um filme que nunca mais vai alcançar a mesma ideia que o livro tinha. Acho que nunca mais vão conseguir fazer isso, assim, de pegar um livro qualquer, whatever, aí, ah, vamos adaptar, e fazer tão bem adaptado, entendeu? De passar realmente a mensagem.
Foi a era de ouro dos filmes de baseados em livro?
Não dá pra dizer, né, cara? Porque você teve o Senhor dos Anéis, depois meio que foi uma boa adaptação, né, cara? Você tem boas adaptações. Agora, aquilo ali foi muito fiel, sabe? E transmitiu muita mensagem, porque o Don Corleone, ele tem aquilo. Tanto no filme quanto no livro, você entende aquilo. Ele é um homem, teoricamente, mal, porque ele mata pessoas. Mas ele é justo. Ele, o que ele te promete, ele cumpre, entendeu? Então, ele é um cara que fala assim pra você. Quando ele vai fazer um favor, ele fala: até que eu precise disso, é apenas um presente. E é muito foda, porque nem sempre esse presente que ele vai. Até nem sempre essa dívida que ele vai cobrar vai ser uma dívida que você não vai gostar. Que é aquela parte do Santino lá, quando o Santino toma os tiros. Que ele chega pro Papa Defunto lá e fala pro Papa Defunto: eu vim aqui te cobrar o favor. Daí o Papa Defunto fala: nossa, ele vai trazer um mafioso deformado pra mim aqui. Ele vai. Daí ele chega assim e fala pra ele: eu não quero que a mãe dele veja assim. E mostra pra ele o corpo tudo tirado.
Sim.
Nossa, cara, tudo ali. No livro, acho que no livro o impacto foi muito maior. Muito maior. Nossa, porque eu tive a sorte, primeiro eu li o livro, depois assisti o filme. E o impacto é muito profundo, cara. Nossa. Você olha assim e fala: não acredito. No livro ele tá com o olho estourado, sabe, o Santino. E daí você fala: caraca, velho. Sabe, esse é o favor que ele acabou cobrando. Ou seja, você vê. Olha que coisa maneira, olha que coisa subjetiva. Você vê um Don Corleone, um homem italiano, pedindo ajuda para um homem que é um coveiro, né, um cara que mexe com os defuntos lá, para que a mãe dele não o veja tão deformado, né? E a troca de que ele tá fazendo isso? Qual foi o favor que ele fez pro cara? Um cara tentou estuprar a filha dele. E ele foi lá e mandou bater no cara.
Que é a cena inicial do filme.
Ou seja, são dois homens, adulto italiano, se ajudando a proteger seus próprios filhos.
Que entendeu? É aquela frase do começo que ele fala: minha casa no dia do casamento da minha filha e pede que eu mate.
Ele fala: o que que eu te fiz pra ter tanto desrespeito? Mas você vê que, olha a mensagem por trás disso, cara. São dois homens protegendo suas famílias.
Sim.
De formas diferentes, né? Então, ou seja, alguém tentou estuprar a filha do cara, o cara pediu ajuda do Don Corleone e o Don Corleone ajudou ele a deixar a consciência dele livre com relação à sua filha. E o cara só devolveu o mesmo favor. O cara também foi lá e ajudou ele a ficar com consciência livre com relação ao seu filho.
Bom. Um dia, e esse dia talvez jamais chegue, eu vou pedir a você para fazer um favor para mim. Mas, até esse dia, aceite a justiça como um presente pelo casamento da minha filha.
Grazie, padrinho.
Prego. Dê isso para o Clemenza. Eu quero pessoas confiáveis, pessoas que não se deixem levar. Não somos assassinos, apesar do que esse Papa Defuntos diz.
Agora, já que você falou do Sonny
Santino Corleone.
Santino Corleone.
Uhum.
Agora sim. Já que falamos de Santino Corleone, né? Que acabou entrando numa cilada, né?
Uma cilada, Bino!
No pedágio. Imagine, você tá lá no pedágio pra dar seus centavinhos, já é um assalto.
Eu vou te falar que aquilo ali ficou muito complicado de entender no cinema, sabe por quê? No filme, olha, você vê como é que é o livro e o filme. Não querendo te cortar, mas entenda pra
tu. Tá ver. Cortando, né?
Não, mas olha pra você ver a diferença.
Sim.
No livro, é assim: o Santino vai correr atrás do cara que bateu na irmã dele.
Do Carlo.
E, só que daí, no caminho, ele para no pedágio e ele paga o cara. Nisso, o cara derruba a moeda e abaixa pra pegar a moeda. Ou seja, nada estranho, o cara derrubou uma moeda. Só que ele vê que o cara demora um pouco pra pegar a moeda e daí ele acha estranho. E vê que o cara
de trás trava ele,
né? E o da frente também. E daí ele acha estranho. E daí ele meio que começa a se ligar. Entendeu?
É uma cilada, Bino.
É, então, mas só que é uma cena muito bem construída, porque o cara paga, ele não tá desconfiando. É, você
imagina que é uma cena normal.
Ah, o cara derrubou a moeda, beleza. Agora no filme colocaram tão rápido que não faz nem sentido o cara derrubar a moeda, não faz sentido ter cobrador. Não seria muito mais lógico simplesmente o carro da frente parar, o de trás parar, descer um monte de gente e atirar nele?
Sim.
Pra que o cobrador?
Pra tirar o dinheiro ainda por cima, pô.
Não basta matar, tem que roubar também, Não faz sentido, né, cara? No filme ficou sem sentido.
Mas agora você sabe que a culpa do nosso amigo ter morrido, né? Batido as botas, ido encontrar lá o São Pedro, terra dos pés juntos, foi a Connie.
É, foi a Connie.
A Connie, inclusive, eu acho que a personagem mais idiota do filme é a Connie.
É.
A Connie, cara, é uma personagem... Todo filme você tem uma personagem irritante.
Uhum.
O troféu Jar Jar Binks desse filme é a Connie. É incrível, essa mulher da montanha... Minha filha! O cara te espancava. O cara é isso, aquilo. Depois você vai brigando com seu irmão porque ele matou o cara. Tipo, que tava fudendo a família, mano. Sabe? É meio que... Pelo amor de Deus... Não seja tão tonta.
Então, é que, como eu te disse, mais uma coisa que o filme deixou vago.
Sim.
Porque no livro, meio que dá pra entender o porquê ela é assim. Ela foi criada desde jovem pela família Corleone, ensinando assim, você vai casar com teu marido e vai servir ele, foda-se.
É,
entendeu?
Tem isso.
Ela foi
a
criada
a mentalidade dos anos 40.
Não, a mentalidade da família Corleone, porque ela chega pro Dom Vito e fala, pai, ele tá me batendo. Ele fala, daí ele responde pra ela. Então faça algo pra que ele pare de te bater. Faça o que ele quer. E ele fala pra ela. Entendeu? O pai dele fala pra ela. Então pare de fazer com que ele te bata. Pare de fazer as coisas pra ele te bater. Daí fala, mas você não bate na minha mãe. Ele fala, porque tua mãe nunca me deu motivo pra bater nela.
É isso que causaria problema.
Você tá entendendo? Você tá entendendo como é que foi a mentalidade? Porque na família italiana, tanto que ela reclama, e daí o Santino ouve e fala pra ele. Isso tem no livro, né? O Santino fala assim, ah, mas como assim? Não pode. Daí o Vitor fala pra ele, não. Não se intrometa. Ela escolheu o marido dela. Ele é a família dela agora. Eu sou o pai dela, você é o irmão dela. Ela tem que servir a ele, ela casou com ele. O que eles estão tendo é problema deles. O Dom fala, porque eu lembro que um pouco antes, é que faz tempo que eu li esse livro, mas no começo ele fala que meio que ele não era muito a favor, porque o cara não era italiano, entendeu? Ele queria que ela casasse com um italiano. E daí ela, meio contra gosto do pai, casou com aquele cara, porque aquele cara era um cara forte e bonitão e tal.
E se fudeu.
E se fudeu, né?
Se fudeu.
E quando ela foi reclamar pro pai, e o pai dela não deixou, e ela meio que falou que não queria ficar com ele, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas ela falou alguma coisa assim no livro.
Uhum.
E ele falou, não, você escolheu, você vai ficar com ele, pronto, você vai se apanhar dele, acabou. Se você quer que ele pare de te bater, faça alguma coisa pra ele parar de te bater, faça o que ele quer.
Ou mate ele.
Não, é que tá, as tendências da família, da coisa italiana é realmente isso, sua filha vai servir o cara e acabou.
Sim.
Ela casou porque ela quis, ela vai ter que sofrer essa consequência. Então é por isso que ela é assim um pouco no, na história. É
mais ou menos a Polônia, que, não, vai casar com esse cara aí.
É, entendeu? A lógica da família italiana é essa, você casa com um homem pra servir ele.
Que, diga-se passagem, é uma pena ver uma atriz bonita morrendo no filme. Ainda mais se explodindo.
Ali foi mais uma coisa assim de... Naquela parte da Polônia, foi pro Michael entender assim que... Coisas ruins, realmente ruins acontecem com as pessoas e mudam elas, né?
Sim.
Foi essa que foi a pegada ali pra dizer pro Michael assim, olha, algumas coisas vão te mudar, sabe?
Não tem como você fugir.
Não tem como você fugir.
Porque elas vão atrás de você mesmo que você não queira.
É.
Né? Ele tava ali na vidinha dele, vivendo ali na Sicília.
É, eu moro ali pra voltar, né?
Ele ia voltar, mas um dia ele ia voltar. Né? Ele tava lá, vivendo na vidinha, pisando nas uvas, fazendo vinho. Aí do nada, cabum no carro. E o motorista sai correndo.
Tem aquela cena que ele fala com o pai da Polônia, que ele fala pra ela que ele quer respeitosamente conhecer ela e para lá. No livro, eles falam que foi a primeira vez que meio que o Michael se sentiu um Corleone. Porque até então ele era um menino, né? Ele era um menino que era filho do Vito. Mas naquela hora foi quando o sangue Corleone bateu nele e falou, chame o pai dela, eu quero conversar com ela respeitosamente. Daí ele fala pro cara, eu sou um imigrante, meu nome é Miguel Corleone, né, que ele fala pro cara.
Michele.
E ele fala, se você contar isso pra alguém, a sua filha vai perder um pai, em vez de ganhar um marido.
Uma calma de, né, italiana.
Só que ainda assim ele falou pro cara, olha, eu quero conhecer respeitosamente sobre a visão da sua família, entendeu? Então ali é que ele assumiu a forma Corleone, entendeu? Ali que ele começou a entender como era ser um siciliano.
E pra você ver, aí não existe machismo, né? Quero conhecer sua filha
de forma respeitosa.
De forma respeitosa. Hoje em dia é, ei, tio, tô pegando sua filha, tio.
Chega aí. Então, mas é muito disso, né, cara? É, essa coisa da tradição italiana ficou muito boa nesse filme, né, cara? Não só no filme, mas no livro também. É, do Michael. E pode ver, você vê que... Qual foi o maior erro do Santino? O maior erro dele?
Foi ser impulsivo.
É, aquela coisa tipo assim...
O impulso, eu vou resolver tudo...
Vou resolver tudo.
Do meu jeito.
O pai dele fala pra ele, não vá, deixe eles que se resolvam.
Sim.
E o que que ele fez? Foi atrás.
Pra cima.
O que aconteceu? Morreu.
Inclusive com a família Tartaria.
Tartaria.
Quando teve aquele primeiro atentado ao Don Corleone, eles foram lá e revidaram e mataram o Bruno.
Mataram o Bruno Tartaria. No livro eu lembro que o Michael, que nessa parte o livro tá dentro da cabeça do Michael. Esse livro é muito bom, vocês têm que ler que é muito foda. Ele tá dentro da cabeça do Michael e daí o Michael vê o Sonny fazendo uma lista assim. E o Tom Hanks, o consigliere, falando pra ele, calma, Sonny, não é assim que a gente vai resolver isso daí. Não é assim. Ele fala, calma, caramba, eu mando aqui. Ele começa a fazer a lista de quem vai morrer, né? Daí ele escreve lá Bruno Tartaglia. E daí eles matam o motorista do Dom. E é muito legal porque no livro, a minha interpretação, né, foi essa. De que não dá pra você entender se o motorista do Dom realmente traiu o Dom ou não. Uhum. Sabe? Não fica meio ambíguo. Porque, assim, ele fala que tava doente. Os caras falam, é a quinta vez esse ano.
Sim.
E daí o Sorrentino fala, mata ele. Só.
Sim.
Não tem uma prova concreta que ele é um traidor
só
ou não.
Só
é uma intuição. Previsão.
Uma previsão. O cara fala, mate ele.
Mate ele.
A culpa é dele.
A culpa é dele. Ele provavelmente tá infiltrado não. Ou seja, é a máfia mesmo, entendeu? Sim. Você tá entrando naquele jogo, é pra morrer, não é pra se dar bem.
É até interessante no filme que é aquela cena, que eles vão ali pro meio do nada. Ah, eu vou... Pare
larga a arma e pega os canoles. Caralho, cara, aquilo é muito legal.
Aquilo, né? É... Muito dessa linguagem do Poderoso Chefão, a própria fotografia do filme nessa época, você fala, é um negócio bem trabalhado, não é uma coisa jogada. Tirando, acho que a parte do casamento ali no começo, que eu acho que ficou meio chatinha ali, mas é mais pra você entrar naquele núcleo.
Pra entender, né?
Pra entender, mas é uma coisa meio jogada. Até é engraçado que a posição da câmera, numa hora fica passando pessoas na frente da câmera, as cabeças. Você fala, porra, parece que os caras estão filmando a
madrugada. Mas sabe o que que é?
Mas é, eu sabe, entendi essa pegada, mas mostrar o clima dele.
É mostrar uma casa, né? Uma
sim.
Casa de pessoas.
Apesar de consumir bastante tempo do filme.
Mas é importante, porque é isso que torna o filme especial, tá ligado? É você acompanhar as pegadas, é aquele filme que você segue os personagens andando, né?
Deixa. Pega os canones.
E você vê que depois que o Dom toma um tiro lá, que ele vê que, enquanto o Santino tava vivo, ele continuou deitado, esperando se recuperar, né? E daí quando o Santino toma os tiros, o Tom Hanks vem falar com ele, né? Daí o Dom tá lá, sentado, tomando uísque. Isso daí tem no livro, não sei se tem no filme. Daí o Tom Hanks chega assim, fala pra ele meio que... Dá aquela cara de preciso conversar, né? Que ele fala pro Tom Hanks, senta aí. O Tom Hanks senta, ele fala, você tá precisando me contar alguma coisa, não tá? O Tom Hanks fala, tô. Ele fala, você precisava de uma bebida antes, não precisava? Ele fala, precisava. Ele fala, então tá aqui sua bebida. O Tom Hanks toma, ele fala, agora você teve sua bebida. Me diga o que aconteceu.
Ele deve falar, minha esposa está lá no quarto chorando horas.
E é legal porque nessa parte o Tom Hanks fala assim, ninguém contou pra ela ainda.
Uhum.
Tipo, ela tá tão habituada já à vida mafiosa que ela sabe que quando o clima fica daquele jeito, alguma coisa aconteceu. E ela sabia que quem tava sumindo era o Santino, porque era o mais velho, então ela já deduziu que ele tinha morrido. E daí é a hora que o Dom se vê forçado, né, cara? Ele, tipo, ele tomou um tiro e ele se vê forçado a levantar. Porque o Michael tá na Sicília,
sim.
O Santino tá morto, o Alfredo é um idiota. Então se ele não levanta da cama ali, mesmo doente...
Os Corleone já eram.
Corleone já eram. E ele... Fala, não, eu vou me pôr na frente.
E até engraçado que ele foge um pouco daquilo do sangue italiano, de querer a vendetta. Pô, na Vendetta, a Vendetta. Então, ele vai ao contrário, ele fala, faz aquele discurso, não, vamos sentar.
Na verdade, isso daí é o seguinte, toda a família. Ele só não se vingou porque o Michael não tava lá. Se ele morresse de novo,
é que nem ele fala na reunião, né?
Ele fala na reunião, meu filho tá na Itália e eu quero que ele volte pra cá. E se quando ele estiver voltando pra cá
acontecer algum acidente?
Se ele tiver um acidente de carro, se alguém atropelar ele, se alguém matar ele na cadeia, se ele tomar um raio na cabeça, eu vou culpar todas as pessoas nessa mesa. E aí minha vingança vai ser. E daí ele fala, e aí vocês vão sentir o peso da minha mão, tá ligado?
Ao mesmo tempo que tá explodindo um carro lá na Cecília. Os caras te fodeu.
Não, e sabe o que é foda? No livro fala assim que aquele Dom lá, que tá na Cecília lá, ele tava passando por momentos muito difíceis, né?
Uhum.
Só que daí fala que quando o Michael, depois desse acordo que o Vitor fez, tipo, todos os problemas do Dom se resolveram uma hora pra outra. Era a galera de Nova York que tava tentando catar o Michael lá, entendeu?
Uhum.
Por isso que tava tendo aquela guerra lá, porque os caras tava tentando caçar o Michael lá. Olha que louco. Muito da hora, cara.
Os caras queriam eliminar os Corleones mesmo.
É, queriam matar. E uma coisa que fica bem claro ali mais pra frente no livro, você percebe que desde aquela hora que o Dom viu que o Santino morreu, ele já tava preparando tudo que ia fazer depois.
Uhum.
Porque ele traz o Michael. Quando ele vê que o Michael tá seguro, ele dá o posto de Dom pro Michael. E daí ele vai ficar de consigliere, ele já tira o Tom Heng. Porque de alguma forma fica também explícito, né? Ele fala pro Tom Heng, não é você que foi um bom consigliere. Não é você que foi um mau consigliere. É o meu filho que não era um bom Dom. Mas ainda assim, o Tom Heng não pode ser consigliere mais. Sim. Entendeu? Mesmo não sendo culpa dele, ele saiu do cargo.
E nada melhor pra ser o consigliere que o próprio...
Que o próprio Dom. Só que na verdade ali não era uma coisa assim de ser consigliere por ele ser o Dom. Na verdade ali ele tava planejando a vingança.
Sim.
Só que ele não queria que ninguém mais soubesse porque ele sabia que tinha um risco de traição. Tanto que ele fala pra ele, né, um dos dois vai te trair. Que é um dos dois capo regime lá, o Tess e o Clemenza. Ele fala pra ele, um dos dois vai te trair depois da minha morte. Então ele planejou tudo.
E ele virá falar com você.
Ele virá falar com você. Ele será o primeiro que virá fazer o acordo.
Que foi o teste.
Que era contra os Barzilli, né?
Sim.
Barzilli. Ele... Daí naquela reunião que ele percebe que quem tá fazendo tudo aquilo era o Barzilli, não o Tartaglia.
Uhum.
Porque daí ele vê que é o Barzilli que tenta amenizar as coisas. Ele fala, agora eu vi a verdadeira face de meu inimigo. Então olha pra você ver como uma coisa é sutil. Naquela reunião, além dele garantir a volta do Michael segura, além de garantir que ele não seria assassinado, porque ele fala que enquanto ele estiver vivo, vingança alguma vai cair sobre ninguém, então todo mundo vai evitar de deixar ele morrer. E ao mesmo tempo ele tá descobrindo quem é o verdadeiro inimigo dele. Você vê que o cara ele dá tipo 3 passos numa vez só, ou mais, né, cara? Porque tudo que ele planeja ali é tudo a partir daquele momento. Ele fala, eu tenho que dar um jeito de trazer meu filho de volta, independente da consequência disso. Porque o meu outro tá morto, o outro é um Palermo, tá lá em Los Angeles, lá nos cassinos, lá, gastando dinheiro. E daí quando você tem um momento mais foda que eu vi desse filme, assim, que é um momento muito marcante, que mais pra frente fica mais marcante ainda, é quando o Michael vai lá em Los Angeles, né? Que ele vai fazer o... Ele vai junto com o Tom Heng lá, porque eles querem comprar os cassinos. E daí ele fala, não, a gente vai comprar o seu cassino e acabou. Pro cara lá do...
E o cara, como assim vai comprar, assim o, cassino? Comprar o cassino? Mas só se eu comprar mais cassino, é uma coisa mesmo.
É, ele é bem cuzão, né, cara?
É.
E daí o Michael fala, não, essa decisão foi tomada e acabou. E daí o Alfredo, irmão dele, sim, fala assim, não, eu vou conversar com o Dom, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Você nunca pode ficar contra a família.
Não, daí ele fala pro Alfredo, Fredo, é a última vez que você pode trair a família. Daí o Tom Heng fala pra ele, agora o Dom é o Michael. Eu não sou mais consigliere, eu vou ficar aqui só pra administrar a parte de advogado. Nossa, cara, ali você vê o primeiro passo do Alfredo, como ele é um covarde, como ele é um sim, fraco, entendeu? Porque tem aquela hora ainda que o cara fala, eu tive que dar uns tapas no teu irmão, porque ele tava fazendo bagunça aqui, tava fazendo putaria dele. Olha o cara e fala, você bateu no meu irmão? Tá entendendo?
Sim.
Ele fala,
sim,
como assim, você bateu no meu irmão? Naquela hora o cara assinou a sentença de morte dele, entendeu?
É, ele já tava... Mexeu com a família.
Mexeu com a família.
Não pode se mexer com a família.
Mexeu com a família. É muito foda, né, cara, a tradição dessa história, né, cara?
Sim, sim.
É que você não assistiu o 2, eu não posso te dar spoiler, mas no 2 acontece coisa pior, cara. Nossa, o 2 é... O filme 2 é bom.
Nem o 2 nem o 3.
O 3 é ruim, viu, cara? O 3 é muito fraco.
Então, Thiagão, até falando sobre o filme 3, né? Uhum. É importante contar que nesse primeiro filme nós temos, vamos dizer assim, a melhor atuação de Sofia Coppola.
Sim, a neta do Coppola, né? Isso. Não, da sobrinha do Coppola.
Sobrinha. Sabe por quê?
porque ela é o bebê que é batizado no filme.
É o nenenzinho, né?
É melhor atuação do que no próprio terceiro filme.
Nossa, aquele terceiro
filme. A melhor atuação de Sofia Coppola.
Mas a menina lá, a irmã do Michael, também é parente de Coppola, né?
Ah, não. É, pode ser, não sei dizer.
É, é a mesma que faz o Rock lá, ela é parente do Coppola. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é assim. Depois a gente
Connie?
Fala. É, a Connie, ela é parente do Coppola.
Tia, não sei o que lá. Tia, Tisha. É o nome assim.
É, ela que fez o Rock. Ela é parente do Coppola, ela é parente do Francis Ford.
Faz
sentido. E aliás, tem um outro ator de Hollywood que também é parente do Coppola. Chama-se Nicolas Cage.
Rapaz, essa família é grande, hein? Nicolas Cage não apareceu em nenhum momento, né?
Ele é parente do Francis Ford. Ele é Nicolas Coppola, o sobrenome dele.
Ah, rapaz, é verdade. Bem que podia ser um Poderoso Chefão 4.
Não.
Nicolas Cage.
Não.
Sendo Dom.
Nicolas Cage no Jack Nixon.
Jack Nixon. Jack Nixon é um mafioso genérico que morre na primeira cena.
Ai, aquele que leva o cadarço no pescoço. Pô, falando sobre cena de morte, aquela cena da fuzilação lá no pedágio, cara, ela ficou tão marcante, né, cara?
Sim, aquela foi. Na verdade, todas, se você for ver. É, desde nossa, aquela morte? Das mortes que o Michael tem lá no restaurante do Luigi.
Nossa, cara. A primeira vez que alguém mata o Capitão de Polícia em Nova York, né, cara?
Putz, aquilo. Puta,
é muito bonito, né, cara? E você vê já naquela parte que ele salva. Nossa, é uma das cenas mais lindas, que é quando o Dom tá no hospital lá. Se a gente vai falando, eu vou lembrando das cenas que eu gostei. Gente, é aquela cena do Dom tá no hospital que o segurança do Dom inteiro sumiu, lembra?
Sim.
Que daí o Michael falou,
o policial
que
tirou,
expulsou a galera lá,
o segurança.
Daí ele fala, o que aconteceu aqui, não sei o que. Daí de repente você vê o cara entrando lá com alguma coisa na mão assim.
Você imagina, fala, nossa, esse cara, fudeu.
Aí você vê o Enzo, o padeiro lá, que padeiro. Tava pedindo um favor pra ele. Lembra que são três caras que pedem favor? Que um é o padeiro, que ele fala que o cara vai casar com a filha dele, o cara é um italiano, que é de família nobre, italiano, blá blá blá.
Ah, o bolo da sua filha vai ficar magnífico.
É, esse cara. Lembra que esse favor que ele tava pedindo de um italiano era o cara que foi lá. E depois ele fala pro cara: eu vou dar
um. Joga isso aqui fora, joga um buquê de
porco. Buquê de porco ele levou pro lado, joga fora. Ele tá parado esperando a mapa.
Enfia a mão aqui como se tivesse uma arma. Ele fica lá tremendo.
E é da hora que na hora que ele vai acender o cigarro do cara, né? O cara não tá conseguindo nem segurar o isqueiro, assim, o zipo.
Sim.
E daí o Michael olha na mão dele, a mão dele tá firme, né, cara? Ele não tá com a mão assustada. Tipo, ele aguentou a barra, né? É, e daí aquela hora que ele entra lá ele fala pro pai dele, eu tô aqui com você. O pai dele fala, eu sei. Nossa, cara, aquilo lá é muito bonito, cara. Puta, que filme foda, né, cara?
Mais bonito, só a sequência final do batizado.
Do batizado e as mortes,
com né? Com as mortes ao mesmo tempo, que tem toda aquela você analogia.
Você renuncia, Satanás.
É.
Sim.
Você aceita Jesus como seu único salvador, tudo ele lá assim, enquanto tá acontecendo tudo. É. Putz, aquela sequência é um show à parte.
É muito
boa. É muito boa.
E gravada nos anos 70, né, cara?
Anos 70, cara. Imagine hoje em dia.
Tipo, cara, não tem efeito especial que paga aquilo, cara.
Não. Ah, aquele tiro que ele dá no cara que tá na massagem.
Lá no olho, né?
No olho, trinca o óculos, só putz. Cara, que
produção, né, cara?
Muito boa, cara.
E você vê que não precisa de muita frescura pra fazer um filme bom, né, cara? Você precisa de dinheiro,
claro.
O tratador bom.
Né, e o engraçado que o filme ainda no finalzinho, ele dá aquele... Que você, pô, o Carlo vai ficar impune e tal, meio assim. Ninguém gosta do Carlo. Esse cara tem que se ferrar também,
não,
né?
Não, e tem, uma nuance muito boa nessa cena, sim, né, cara? Porque ele chega pro Carlo assim e fala...
Ele inventa um negócio ali, manda o Carlo pra um lugar ali, viu, pra se
proteger. Ele assim, meu mão direito, porque ele sabia que o Carlo tava desconfiando que ele era traidor.
Sim.
Mas quando o Carlo era tão sede de poder, que na hora que ele falasse que ele tava chamando ele pra ser mão direita, ele ia. Não adianta, ele ia.
Ele ia de qualquer jeito.
E daí na hora que ele chega pro Carlo assim, ele fala, você traiu, você matou meu irmão, você fez meu irmão ser morto, você matou meu irmão. E o cara fala, não fui eu. Ele fala, não minta pra mim, eu não me faço de tolo, pelo menos fale a verdade. Fala, não fiz. Ele fala, fale a verdade. E, só que ali no filme eu acho que não tem ninguém perto, né?
Não, só os dois.
No livro tem, tá tipo toda a galera ali, entendeu? A galera que trabalha com a família Corleone perto. E daí ele pressiona o cara até o cara falar que sim. E ele fala, eu já sabia. Só que na verdade ele tinha que fazer o cara falar.
Porque ele tinha certeza.
Não, ele tinha certeza, ele sabia. Só que ele tinha que fazer isso acontecer. Porque uma coisa que você vai notar mais pra frente no livro, o Michael Corleone, ele é um cara que ele tenta ser muito honesto.
Uhum.
Então, pra ele fazer aquilo, ele tinha que ouvir da boca do cara que entendeu?
Sim. Enquanto o cara falasse que não, ele ia continuar segurando o cara ali até o cara falar que sim, até o cara abrir a verdade. E daí ele fala pro cara, não, você vai pra não sei onde, blá, blá,
vai
blá,
pegar
blá,
um avião, vai sumir,
nunca mais vamos se ver e não sei o quê. Daí o cara é tão inocente, o cara acha que vai...
Ele cai, ô, beleza, me safei, né, tô livre. Entrou no carro, e aí, cara, tudo bom?
Só vê o garrote, né, cara. E no livro tem a cena que ele fala assim, que soltou um odor muito fétido, né, um odor de morte. E no filme acho que não tem como passar isso, né?
Porque esse é aquele personagem que você fala assim, ô, demorou, hein?
Demorou pra demorou. Morrer, né,
cara? Durou muito.
Mas é o que eu achei foda foi isso, entendeu? Que o Michael, ele tinha que fazer o cara falar que ele tinha traído. O Michael, ele não ia, tipo assim, simplesmente matar o cara, entendeu? Porque ele queria ter aquele descargo do consciência falando, eu fiz ele falar primeiro.
E depois temos a sequência final, né, Tiagão? Que é quando a Connie chega lá na sala do Michael, já esperneando, você matou meu marido, que não sei o que, pá, pá, pá. Que a mulher dele fica lá, Michael, você fez mesmo isso? Não me pergunte sobre os meus negócios. Né?
Eu vou te falar uma última vez. Única vez que eu vou te falar. Eu não fiz isso.
Né? Que ela fica, você fez? Não fiz. Todo mundo sabe que você fez, filho. Fez, já tá mentindo pra mulher, hein?
Ela sabia, no livro dá pra ver que ela sabia que ele tinha feito. Só que, tipo, ela precisava
ouvir que ela não. Queria ouvir aquela mentira. Ela queria acreditar naquela mentira.
E sabe uma coisa que é muito legal? Porque no livro, no finalzinho do livro, ela tem uma parte que ela fala assim, que a mãe do Michael, né, ela ia todos os dias à igreja rezar pela alma do Vito Corleone, entendeu? Ela ia todos os dias rezar pela alma do pai dele, né, do pai do Michael. E daí termina o livro ela falando que dessa vez ela estava indo à igreja rezar pela alma de seu marido. Então, assim, tipo, ele assumiu totalmente o posto, né, cara? E outra parada muito legal também é que o Michael ele meio que não tinha o respeito dos outros caras, né? Tipo, por mais que, vamos dizer, que ele tomasse Nova York inteira, como é que ele assumiu o respeito da família Corleone? Como é que os capos do regime ia respeitar ele? Como é que toda a galera Corleone ia respeitar ele? Entendeu? Uhum. Como é que você vai fazer isso? Daí, além do pai dele ter dado o cargo pra ele, o pai dele ainda deu a resposta pra essa pergunta, que era matando todos os outros donos de Nova York.
Sendo ele o único.
Sendo ele o último, né? E todo mundo ia falar, porra, ele matou todo mundo. E tem um personagem também que não tem no livro, que não tem no filme, mas tem no livro, que é o policial que vira o Luca Brasi do Michael Corleone. Que é um cara que esse cara ele foi expulso da polícia por abuso de força, né? Porque teve um cara que... Ele viu um cara passando a mão num menino lá, ele perdeu a cabeça, ele acho que quebrou o rosto do cara. Eu sei que ele fez um negócio muito pesado, assim, tá ligado? E esse cara foi meio que punido. E daí ele é chamado pelo Michael pra conversar, e daí ele sabe que o Michael é mafioso, ele meio que tá expulso da polícia, então ele tá foda-se também. E daí ele chega pro Michael e conversa com o Michael, e daí o Michael meio que tá tudo bem, tá ligado? E daí tem uma hora que o Michael olha pro relógio e ele fala, ah, o cara vai querer que eu vá embora, né? Daí ele levanta, o Michael fala, vamos almoçar. E daí esse cara, tipo, esse cara ele começa a pegar muito apego ao Michael, então ele se torna o Luca Brasi do Michael. Entendeu? Então daí o Michael, ele meio que tem o seu próprio Luca Brasi e tem o respeito da família, tá ligado?
Já. Pega os canones.
Tiagão, agora uma cena que é curiosa, né? Eu acho que chega a ser um pouco engraçado até. É quando o Don Corleone está brincando com seu neto, no Laranjal. Sim. Que o velho pacota e a criança tá ali do lado brincando com ele.
Cara, aquilo ali ficou muito bizarro, né, cara?
É, vovô, cansei de brincar disso. Já sai correndo, vai embora.
Mas sabe que... Assim, a ideia ali era mostrar que ele morreu um homem feliz, né?
Sim, sim.
Que ele morreu uma pessoa feliz. Onde você já imaginou que um dono de Nova York, puta de um bandido, mafioso, vai morrer de forma feliz brincando com seu neto?
Com seu neto no laranjão depois de chupar uma laranja.
Então, só que no livro é diferente, tá ligado? Esse que é o pior. No livro é totalmente diferente a morte dele. No livro ele tá realmente com o neto, brincando das pulgas lá, de matar as pulgas. E daí ele começa a ter ataque cardíaco, né? Ele começa a ficar ruim.
Uhum.
Daí o neto chama o Michael. O neto sai correndo e fala, pai, o vô não tá bem. E daí nisso o Michael vai lá. E junto com o Michael vai o resto da galera. Vai os capos do regime, vai o Clemença, vai o Tess. Todo mundo meio que vai lá, entendeu? E todo mundo tá em cima do Dom ali e ele tá morrendo. Ele tá com a laranja na boca. E ele, tipo, ele tá morrendo, mas é. Daí ele fala, daí o Michael fala pra ele, pai, você tá bem e tal. Daí ele fala, não, não tô bem, eu tô morrendo.
Não, tô morrendo, né, parça? O que você acha?
Você acha que eu tô bem?
Tô espumando só!
Só que daí ele fala pro Michael, nossa, porque ele vê o Michael, ele vê que ele conseguiu dar um jeito de fazer com que o Michael continuasse bem, ele viu que a família continuou viva, ele viu que, tipo, que ele fez tudo que ele precisava. Tudo que tava ao alcance dele, ele conseguiu fazer, conseguiu completar. E daí ele termina o livro falando assim pro Michael, a vida é boa.
La vida é bella.
A vida é bela,
a vida la é boa. Tutti è bella na vida.
Tipo, independente de tudo que aconteceu na vida dele, ele ter se envolvido com a máfia, ele ter que ter matado muita gente, ele ainda consegue ver beleza na vida.
Mas bella che la vida è la vendetta.
A vingança.
Mas nada supera ele morrendo no Laranjal. Eu acho que foi o mais bonito, mais simbólico, toda aquela foi, cena, sim. O neto. Não teve. Porque ele tá cheio de cena do Adam Sandler no clique, todo mundo se reúne, ele morrendo, mostrando o dedo do meio. Não precisa mais disso.
Não, não. Mas tá é que essa cena visualmente do dele morrendo perto de todo mundo, ela é tosca.
É, tudo parece novela.
É.
Parece cena de novela.
No, só que no livro fica bom.
Entendi. E aí, no cinema eu acho que nunca ficaria uma bem. Cena muito piegas.
Não, ia ficar.
Velha cena do todo mundo se reúne pra dar o último adeus. Ele fala: ah, eu gostei de você, você foi meu amigo. Você foi um filho da puta. Mas eu gosto de você mesmo assim.
Mas no livro ficou melhor, sabe? No livro acho que. É uma coisa que eu tinha falado pra você antes. Que essa cena dele morrendo no Laranjal, no livro, ia ficar muito ruim. Sabe? Sim. Ia ficar muito ruim mesmo. Ia ficar muito...
Porque daí você vai ter que ter muito uma descrição da criança, né? Ninguém percebe.
É difícil fazer uma descrição de felicidade.
É uma cena muito visual, né?
É, muito visual. Ele brincando com a laranja, entendeu? Agora, no livro, a cena dele, daquela reunião antes da morte, ficou muito boa. Ficou muito bem descrito, deu pra você entender bem a mensagem. Agora, no filme não ia ficar bom, ia ficar bom sendo Laranjal. Então, acho que foi a única coisa que
curioso,
eu vi com a adaptação.
É curioso na franquia do Poderoso Chefão, então eu entendi, que quando você vê uma laranja, que o bicho vai pegar, né?
Eu não lembro disso.
Tem uma laranja em cena, né, com o Don Corleone duas vezes. Quando ele sofre um atentado, ele tá comprando laranja.
É, acho que no livro não fala o que que é. Acho que é uma pera que ele tá comprando laranja.
No cinema tem muito aquilo da laranja. E quando ele morre mesmo, bate as botas, né? Vai pra terra dos pés junto, tá com a laranja na boca. Ele engasgou com o ácido da laranja.
É, na verdade foi da cardíaco, né?
Foi também correr atrás de uma criança é meio difícil.
Velho, né? No livro diz que o trabalho pós-mortem do Vito Corleone, que é o trabalho que o coveiro faz lá, é o mesmo coveiro que faz a morte do Sonny lá, é o mesmo, mesmo Papa Defunto. Fala que foi um trabalho tão bem feito que parecia que o Vito Corleone tava vivo até, em cima da cama, assim, tá ligado? Você não percebia que ele tava morto, porque foi uma... Ele fez muito bem, assim, o trabalho de limpar o corpo, deixar o corpo todo bonito, assim.
Ele deu uma embelezada, né?
É.
É o 10 anos mais jovem.
10 anos mais jovem. Mais vivo do que quando tava vivo.
Mais vivo do que nunca. Só que não. Só que tá morto.
Já. Pega os canões.
Tiagão, e as atuações desse filme, né? Você tem grandes nomes do cinema, né? Nomes cultuados até hoje, né? Alguns estão meio despirocados hoje em dia, né? Vamos dizer assim.
Mas eu acho que esses caras, eles não eram famosos, muito famosos antes desse filme.
Não.
Com exceção do Marlon Brando, né?
Sim. Marlon Brando,
Marlon,
né?
Já era famoso.
Mas, por exemplo, Al Pacino, né? Ele teve meio que um alavancamento da carreira em cima de produções assim, né? Depois do Scarface, né?
O Scarface acho que veio depois, cara. Veio depois. Acho que veio depois do 1 e antes do 2, se eu não me engano.
Sim, deu um olá pras minhas amiguinhas, né?
Cara, o Scarface é um filme bom, né, cara? O filme de máfia, o filme que eu gosto, acho que é... Poder Chefão e Scarface. Aquele Bons Amigos lá, tem gente que gosta também, mas eu nunca assisti. Que é com o Robert De Niro. Robert De Niro, a turma fala que ele é um bom ator de máfia, eu... Sei lá, cara, eu gostei dos filmes dele, mas eu não acho que ele é tão bom ator assim.
Robert De Niro, ele tem cara de Robert De Niro, né? Ele parece que todo o personagem dele é igual.
Aquela verruga gigante,
né? Aquela cara meio torta. Ah, eu sou o Robert De Niro, né? E, consequentemente, às vezes eu gosto de levar uns tiros na cara.
Eu sabia que eu acho ele com o Al Pacino meio parecido quando eles eram novos, assim?
É, lembra um pouquinho. Mas você sabe o que eu acho curioso? Até você falou esse negócio parecido. Sabe uma coisa que eu acho muito parecido? Eu não sei, vem na minha cabeça. Michael Douglas, Al Pacino e o Kiko do Chaves. Os três, velho, para de botar um óculos nos três, os caras é igualzinho, rapaz. Aí o dublador às vezes é o mesmo. Tipo, pô.
Sabe quem é parecido também?
É o Kiko.
É o John Travolta jovem com o Al Pacino jovem.
John Travolta jovem.
Quando ele, antes, na época do...
Dos embalos do sábado à noite? É, Greasy?
Não, Greasy não, os embalos sábado à noite.
Não, Greasy... É, que Greasy ele tá com uma cara mais... De John Travolta.
É, não, se tu pega a imagem assim do Al Pacino novinho mesmo, e do John Travolta bem novinho, eles são bem parecidos.
Agora, você sabe quem tem a cara do John Travolta?
Quem?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage? Só com o cabelo diferente. Meu pai, sabe que meu pai é igualzinho do John Travolta? Já te contei essa
coisa? Igualzinho? Não, rapaz.
Igualzinho, cara. Igualzinho. Nossa, os dois, cara. Careca, barrigudo e com a mesma cara, velho.
Ele dança bem?
Não. Abraço pro meu pai, que tem certeza que vai ouvir esse podcast um dia. Meu pai é foda pro Poderoso Chefão, cara.
Ele é.
Nossa. Tem. Porra, o cara fissurado em Poderoso Chefão, bicho. Tudo que eu conheço foi ele que me passou e mais ainda, porque ele é mais fissurado que eu.
Que se fala em família, fica em família.
Família, fica
em família. Família. Negócios.
Negócios da família.
Mas você sabe, né? Então, John Travolta e Nicolas Cage, né?
Mesmo rosto.
Mesmo rosto, né, cara?
É.
Só muda o cabelo.
Ah,
só muda que... a outra face.
Muito tenso. Mas os dois não são italianos? Não sei se John Travolta é italiano. Será que é do... Sobrenome é italiano, né?
Não sei, vamos ver. John Travolta.
É, Nicolas parece. Cage. Né?
Não, Nicolas Capola.
Capola.
Cage é por causa do Cage. Mortal Kombat.
É.
Luke Cage.
Luke Cage. É, ele é por causa do Mortal Kombat. Ele gostava do
Luke
do
Cage
personagem.
Não é Mortal Kombat. Luke Cage é Marvel.
Não, cara, não o Luke Cage da Marvel. Tô falando Luke Cage ou dos Braços de Ferro do Mortal Kombat.
É, tem vários mesmo. É, Luke...
Tem a Sonya Cage.
Ou seja, a Marvel copiou alguém de novo.
Outra vez, né? Eu nunca vi a Marvel não copiar alguma coisa.
Ah, um abraço, fãs da Marvel.
Que momentos, acho que o que a gente pode falar é de momentos muito marcantes, né, cara? As caras do Marlon Brando, né, meu?
Poucas palavras, né? Poucas palavras que as pessoas seguravam na frente dele pra ele poder ler, porque ele não decorava o texto.
Nossa, ele tinha essa, né, cara?
Tem até umas fotos que você vê do estúdio, né? O cara que ficava de costas pra ele conversando, tem um cartaz gigante aqui no peito dele.
E o Marlon Brando falando a palavra dele. Vem em minha casa, come minha comida. Mas você tá ligado aqui, né?
Beija filme, minha mulher.
Beija minha mulher. Nesse filme eles deixaram o Marlon Brando fazer o que ele queria, né?
Sim.
Porque eles falaram assim, porra, o Marlon Brando é um puta de um ator. Ele tá interpretando bem o papel. Daí o Coppola falou, larga ele, faz o que ele quiser aí. Aquela coisa do gato, foi ele que quis, tá ligado? Que o gato foi ele.
O gatinho, né?
É, ele
que catou. Inclusive você tá fazendo igual agora.
Tô brincando com o meu gato aqui agora. Ele catou o gato e falou, eu vou brincar com esse gato pra fazer cena.
E que também que virou um clássico. Todo vilão sentado na cadeira tem um gato na mão,
virou?
Colo.
Tudo ali,
sendo, né, massageado.
É engraçado que tudo isso daí virou clichê, mas não era clichê, né, naquele tempo.
Sim,
se
sim.
Um cara, se alguém assistiu hoje em dia e fala, nossa, mas esse filme é tão clichê. Então, meu amigo, não é que o filme é clichê.
Ele que inventou os clichês, rapaz.
Os clichês é que são ele.
Ele é um dos referenciados, é que nem Star Wars.
É, exatamente.
Né? Tudo que você entende, às vezes, de referência de filme, nasceu do Poderoso Chefão, de Star Wars.
Uma coisa,
filmes
você
dessa época. Filmes,
você vê,
né,
um personagem que assiste tipo Star Wars e fala, nossa, mas Darth Vader é parecido com outro vilão. É claro, ele que começou.
Ele que inspirou a porra do outro vilão.
Os filmes de máfia, todos eles foram inspirados. Ah, eu sabia que eu acho que ali, se você for olhar assim, o Poderoso Chefão, ele meio que derrubou aquela coisa dos filmes de faroeste.
Sim.
Porque antes disso era tudo filme faroeste, né?
Sim.
A partir dali virou filme de criminosidade, né?
Os criminosos urbanos.
É, virou nisso, sabia? Porque você pega aqueles caras antes ali, como é que é o nome daquele Clint Eastwood lá?
Sim.
Era só.
Western.
Western, né? Era a época de filme western, só tinha o Western. Dali veio o filme de máfia e desbancou, cara, só tem filme de máfia.
Até porque o filme de máfia é mais barato que você fazer do que o Western. Mas você tem um figurino diferente, mais chatinho de se achar.
Ali é só seu terno, né, cara? Terno sempre tem.
Umas tabernas, é difícil achar umas tabernas no meio do nada ainda.
Eu acho que tem muita essa coisa da tendência, né, cara? Você teve a tendência dos western, depois acabou o western, começou os filmes de máfia. Depois dos filmes de máfia.
Os policiais mesmo dos anos 90.
Os policiais dos anos 90, que era aquela coisa do Stallone Cobra. Que acho que vem um pouco do filme de máfia, mas foi moldando, né, cara?
Sim.
Daí você teve coisas como.
Os filmes de ficção científica bombaram no começo, Matrix e Companhia Limitada.
Nossa, mas Matrix também é um puta de um filme, né, cara?
Sim, até chegar. Agora é a saga dos heróis, né?
Mas tá acabando já. Segundo o grande gênio que fala sobre a era de ouro dos filmes de heróis, um grande pensador aí, um filósofo da era.
Que engoliu metade de um podcast falando sobre isso. Explodiu não, o podcast, era só um vilão.
Não, um adendo que eu estava muito errado e eu não sei se eu estava errado.
É bom, é bom.
Lembrar o Todd Phillips estava errado.
É, qual
porque
é
o Todd Phillips falou que a moça estava viva.
Isso! Né? Isso é
errado. Agora, Todd Phillips, vai tomar no seu cu. Por que estragar a porra do filme?
Fica quieto,
não, né? Não, por causa do que eu falei. Mas é que estava tão melhor sem saber, né, cara?
Sim, apesar que eu já sabia que não tinha morrido.
Sim, mas era pra ser uma coisa que vai da sua cabeça, né?
Sim, sim.
Estragou o filme, cara. Não que estragou o filme, foi bom. Mas eu acho que... Por que explicar tanto? Por que mastigar todas as coisas dos
outros? Não, você cara. Tem que entender que é assim, assim, assado. As pessoas... Então eu acho que é uma coisa interessante de se comentar, Thiago. Que hoje em dia, as pessoas, os diretores, os produtores, eles querem muito agradar todo mundo. É, não cara. Querem deixar uma coisa no ar... Ah, por exemplo, aconteceu muito com Vingadores Ultimato, que toda hora os diretores têm que ir lá explicar.
Cada dia é uma explicação diferente,
né? É, e sempre fala assim, não, cara, eu já assisti. Sabe, eu tive as minhas explicações? Dane-se!
Vamos fazer uma camiseta pra dar pra esses caras. Nessa tipo, camiseta
não quero assim, entender o filme!
Não, tá escrito assim, todos os diretores numa camiseta, vá assistir o filme.
Assista e entenda.
Não, o cara pergunta, isso, isso,
vai mostrar. Assista o filme.
Assista o filme, cara.
Assista.
E eu acho que o Todd Phillips devia ter feito isso, cara, nesse Coringa. Ele devia ter calado a boca e não ter respondido mais. Você viu que vai vir um 2 aí, cara?
Ah, eu não quero nem saber. Não, eu desisti.
Vamos ver, se de repente for bom, né? Vai merecer
outro até podcast. Um adendo desse podcast do Coringa. Joker, o palhaço? Comi a tia do Batman?
O Coringa, é só o Coringa.
É, comi a tia do Batman. Então. Era isso aí. Cara, é um adendo que você tem que colocar que a gente falou no episódio do Coringa. Que apenas um personagem, né? Tinha conseguido dar o Oscar para dois atores diferentes. Que foi Hamlet. Uh-huh. E que diz que Coringa é seu segundo personagem a conseguir isso. Só que estávamos redondamente enganados, sim, Thiago.
Eu tinha esquecido desse grande clássico, o Poderoso Chefão.
A não ser que nós estejamos errados agora e o Robert De Niro não ganhou.
Não, mas é que tem aquela pegada, né? Eu acho que no 2 foi como coadjuvante, né?
Ganhou. Sim. O que é que acontece?
Pensa.
Poderoso Chefão 1, o personagem do Corleone, do Marlon Brando, ganhou o Oscar de melhor ator. Sim. Que não foi lá receber, deu todo aquele fuzuê, aquela bagunça lá, não sei o quê. No filme número 2, a parte 2, quem ganhou foi Robert De Niro, né?
Como Vitor Corleone.
Como Vitor Corleone.
Só que não foi do melhor ator, foi do melhor coadjuvante.
Coadjuvante.
Então porque... acho que a gente ainda não tá errado do mesmo jeito.
Apesar que se fosse pegar o pé da letra, eu acho que muito ali do Don Corleone no primeiro filme, ele foi mais coadjuvante tem hora do que o ator principal, hein?
É, mas a história...
Mas que fica de... polêmica
mas no ar. Mas você quer saber uma coisa? Ali você tem o Vitor Corleone, ó, pra você ver a diferença. O Vitor Corleone do primeiro filme ainda é o mesmo Vitor Corleone do segundo filme.
Sim.
No caso do Coringa, não. Caso
até
do Coringa,
porque ele se chama de Vitor Corleone.
Não, porque é a mesma linha do tempo também, né?
Sim, sim.
Só que é no passado.
É da mesma.
É a mesma história.
É a mesma história. É o mesmo universo.
É, diferente do Coringa, por exemplo, que não é.
Ou do Hamlet, que eram atuações diferentes, em reboots.
Dois atores em duas versões separadas, né? Cara?
Versões diferentes. Mas então podemos fazer essa errata. Sim. E Don Corleone também mereceu dois Oscars de melhor ator. Um coadjuvante e outro não, mas temos lá. Sim. E agora sim eu dou pausa.
Tiagão, e o que aprendemos? Neste podcast de hoje, sobre o Poderoso Chefão.
Nós aprendemos que, se você trabalha para um mafioso, não fique doente 5 vezes no ano.
Não. É testado de óbito.
Ninguém vai te perguntar se você tá com seu testado médico.
Mas vão perguntar se você já pegou seu obituário, hein?
Deixe as armas e pegue o canoa.
Só queremos dizer que esse podcast é contra... os negócios ilícitos da máfia, mas também não reprimimos ela. Não queremos nenhum problema com mafiosos, né?
Olha, se você é um mafioso e tá ouvindo esse podcast, um abraço, viu?
Um abraço.
Você tá aqui no meu coração.
Você faz parte da família. Será que é saudável deixar isso aí no podcast?
Não sei.
Tem problemas com a máfia?
Não tem máfia italiana no Brasil.
É. Então a gente sabe,
existe,
né?
Uma máfia brasileira, né? Mas
ela fica em Brasília.
Fica lá em Brasília, no Planalto Central.
não ouve podcast. Não. Abraço, pessoal de Brasília.
Talk and Cast.
Criação, edição e produção por Wally Gouveia e Thiago Esche.